Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de agosto de 2019, e eu vou começar aqui esse episódio com uma notícia meio surreal, é que na verdade eu me lembrei desse fato, eu tinha ouvido essa história tempos atrás, subitamente, eu estou preparando uma nova apresentação sobre a questão de impacto, etc e tal, e eu me lembrei de um cliente da empresa que eu trabalhava, contando essa história, aí eu dei uma pesquisada e achei uma referência, vale a pena comentar com vocês. Acontece o seguinte, jumentos abandonados. Ok, tá aí uma manchete completamente, né, inusitada para o Radinho, porque que o Radinho estaria se preocupando com jumentos abandonados. Acontece que no Rio Grande do Norte, em outras regiões do Norte e Nordeste do país, com, né, o avanço aí da economia, as pessoas ganhando um pouco mais e tal, as pessoas começam a comprar motos. E no que elas compram motos, elas abandonam um companheiro aí já legendário, né, do modo de vida ali do sertão, que é o jumento. Né? Então, o jumento, eu lembro da minha infância inteira, vários quadros humorísticos ou várias histórias de televisão, ou músicas chorosas, né, que tinham a ver com amor pelo jumento, amor pelo jegue, aquela criatura realmente fiel, né, resignada, né, confiável. Pois bem, então está aí mais uma vítima, né, do progresso, jumentos abandonados. As pessoas largam o jumento por ali e fica um monte de jumento andando para lá e para cá. Ok, bastante inusitado, mas depois que eu lembrei, eu falei, eu tenho que compartilhar isso de alguma maneira, porque é tão surreal. Tem duas questões que eu quero comentar agora, porque senão elas vão ficar na minha cabeça, na minha memória RAM, por assim dizer, do cérebro, e eu não vou conseguir dar a atenção devido às outras notícias, então vou tirar da frente. A primeira é uma notícia que eu acabei de ler, extremamente interessante, sobre visão, e realmente isso está me dando muito o que pensar. Eu ia fazer algum trocadilho bobo, como está me fazendo mudar a maneira de ver, sei lá, isso é besteira. A questão é a seguinte, visão, certo? Visão, você sabe como a visão funciona. O olho funciona como uma lente, ele focaliza a luz, ele foca a luz na retina, a retina converte a luz como se fosse, né, um sensor de câmera fotográfica, ele converte a luz em impulsos nervosos, os impulsos nervosos vão para o cérebro, bum, você enxerga, certo? Estou enxergando agora, sou meio míope, mas de qualquer maneira, né, funciona bem, não é? A questão é que, na verdade, a maneira como a gente percebe a visão é um mistério, e eu não tinha ideia que era um mistério tão grande. Em primeiro lugar, porque realmente, isso é uma citação aqui de um dos cientistas, grande parte do que você está vendo, na verdade, está na sua cabeça, está no seu cérebro. É o seu cérebro preenchendo a informação, que a informação, na verdade, é mais esparsa do que a gente imagina. Ela é mais rarefeita do que a gente imagina. Aliás, eu tinha visto, isso não é mencionado aqui, eu lembro de ter visto há muito tempo atrás, você sabe que câmeras são medidas em megapixels, né? A capacidade. Você fala, bom, quantos megapixels são necessários, né? Se você está... o que você está vendo, né? Levando em conta que o olho tem uma certa capacidade de resolução, né? Isso equivale a uma imagem de quantos megapixels a qualquer momento. Aí você fala, nossa, né? Se minha câmera tem 20, o olho deve ter precisado de 300 megapixels. Não, eu lembro de ter visto isso, não vou conseguir localizar, estou falando de memória, mas na verdade 5 megas. Você fala, como 5 megas? Estou dando tudo super bem. Na verdade, isso até vale a pena a gente tentar prestar atenção, ou tentar fazer algum exercício para... O que acontece é o seguinte, nós só vemos com grande detalhe, com, né, com 100% da nossa capacidade de detalhe, um ângulo muito pequenininho do que a gente está enxergando. Né? É um ângulo muito pequenininho, o resto está em baixa resolução. Né? Em alta resolução só está o meinho está em alta resolução. Então, pera, então como é que eu olho em volta e está tudo nítido? É porque você está mexendo o olho. O olho fica mexendo sem parar o tempo todo para lá e para cá. A gente nem percebe boa parte desse movimento automático, mas na verdade você só tem alta resolução mesmo num ângulo muito pequeno. O resto está mais ou menos. Né? No resto, na visão periférica, você percebe Movimentos grosseiros, você percebe mudanças de luz, mas se tiver um cartaz aqui no meu lado esquerdo, se eu quiser ler esse cartaz, eu vou ter que virar a cabeça, porque só o meio tem alta resolução. Então, em primeiro lugar, essa imagem que você tem do mundo em alta resolução, ela é construída no seu cérebro. Quer ver um outro? Aí também estou falando aqui de memória, de uma coisa que eu vi há muito tempo atrás. Pensa bem, a gente está piscando sem parar, né? A gente pisca, 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 pisca. Ou então, quer ver outro fenômeno curioso? Eu estou olhando aqui para um prédio em frente, agora eu viro a cabeça e olho para a estante, né? Se eu fizer isso com uma câmera de vídeo, se eu fizer esse movimento brusco, a imagem fica toda borrada, né? Em televisão a gente chama isso de chicote, né? Você tem esse efeito que fica tudo zoado. Como é que você não percebe isso? Na verdade, o próprio cérebro elimina esse movimento brusco, ele elimina também a piscadela, ele cria uma continuidade que não existe. Ou seja, é basicamente software, né? É basicamente a gente tem um mega computador tornando a nossa imagem do mundo uma coisa ilusoriamente boa. Porque, na verdade, de novo, ele está trabalhando com poucas informações. Bom, isso eu estou falando de memória. Foi bom que me fez lembrar dessas coisas. Mas o que esse artigo traz de interessante, que eu realmente não sabia, ok, você tem um olho, uma lente, a luz foca na retina, a retina converte em impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos vão para uma área do cérebro chamada córtex visual, que é onde a mágica acontece. Ok. A questão é a seguinte: quantos nervos ligam o olho ao cérebro? Aí você fala, bom, deve ser uma batelada, deve ser um feixe de nervos, centenas, milhares, né? Para dar 10. Simples. 10. Eu falei, mas como 10? Como é que passa informação em 10 neurônios, 10 nervos miseráveis? E aí eles contam que, na verdade, esses nervos, eles estão transmitindo a informação. A informação é elétrica é 1/10 de volt. Pega uma pilha dessa que você põe no controle remoto, 1,5 volt. Agora divide aquilo por 15, né? Então é um impulso realmente não é muito intenso. E ele dura 1 milissegundo, são impulsos muito rápidos. Mas de qualquer maneira, impulsos muito rápidos, só 10 nervos. E aí o que acontece? Isso chega no córtex e como é que você explica matematicamente essa história? O que o artigo faz é justamente mostrar um trabalho multidisciplinar que casa tanto a biologia, você tem uma bióloga ali que é especializada na anatomia do olho, em como o olho funciona do ponto de vista biológico, e você tem matemáticos tentando criar um modelo matemático computacional baseado em feedback loops, etc. e tal, de como que é esse sinal, que é uma miséria de sinal, é um sinal, parece um fax quase, é convertido numa coisa mais complexa. E eles começaram a criar modelos que explicam isso. Aí eu vou, quem é mais esperto do que eu, por favor, leia lá, porque já começa a ficar um troço meio cabeludo, né? Mas modelos matemáticos baseados nessa coisa de amplificação, de feedback loop, porque na verdade cada um desses nervos, quando imediatamente chega no córtex, ele já atinge 4 mil neurônios. E esses 4 mil neurônios já são. Aí começa a confusão. Então, na verdade, a grande mágica acontece no córtex visual. Então, eles estão. O córtex tem vários layers, pelo que eu entendi, são 6 layers, acho que é isso. E eles estão tentando desvendar como funciona o primeiro layer, que identifica coisas como contorno, e eventualmente movimento. Então, a questão de detecção do contorno, eles já conseguiram criar um modelo matemático, né, um modelo computacional matemático, que casa com a descrição biológica, né? E agora eles estão cada vez sofisticando mais esse modelo para tentar entender contraste, para tentar entender cor, né? O que é louco essa história, de novo, é a gente reconhecer que a gente tem praticamente uma visão feita por software, né? Porque a gente abre o olho e acha que está tudo funcionando, que é mágico, né? E que é de uma complexidade brutal e que consome muito pouco recurso, né? Afinal, é uma área pequena do cérebro. Então, eu achei fascinante, deem uma olhada. Provavelmente vocês vão entender algumas coisas muito melhor do que eu, né? Tem aqui um outro artigo que me chamou a atenção, que eu também quero comentar com vocês antes que eu me esqueça. Na verdade, aliás, eu já estou esquecendo esse próprio artigo, mas vamos lá. É o seguinte: eu sempre uso como fonte primária aqui das nossas conversas o que sai no Technology Review, que é um veículo do MIT. O MIT, Massachusetts Institute of Technology, blá blá blá, que é uma instituição que eu adoraria conhecer, que eu adoraria fazer algum curso lá, adoraria mesmo. Eu espero um dia conseguir, deve ter um curso para velhinhos lá. Então, eu venero esses caras. O que que rola? Dois acadêmicos de peso, o Zuckerman e um outro cara lá, que eu já esqueci, logo logo eu vejo o nome, eles estão se desvinculando, são caras de peso, né? São caras que estão ali que fundaram a coisa toda e tal. Eles estão se desvinculando do MIT por razões éticas. Aí você fala, opa, peraí, o que que o MIT fez de errado? Pois bem, pois bem. Essas instituições americanas dependem muito de doações. E no caso, um dos doadores, que justamente está provocando essa celeuma, bela palavra, é um cara chamado Epstein. O Epstein é o Jeffrey Epstein, foi o cara que acabou de, né, ir para as manchetes pela última vez, talvez, porque ele se matou. E ele se matou na prisão, e ele foi preso, né, acusado, aliás, preso pela segunda vez, inclusive, por tráfico de menores, né, por simplesmente ele ter ali um esquema, né, de você abusar sexualmente, de você prostituir menores de idade, envolvendo inclusive outras pessoas, outros aficionados do gênero, que nem quero entrar nesse detalhe. Pois bem, esse cara era muito rico e esse cara doou dinheiro para o MIT. E inclusive parece que alguns personagens do MIT, inclusive o novo diretor, que é o Ito, que é um diretor já bastante polêmico, né? Apontaram o Ito para o MIT e o Ito não tem uma história acadêmica tão robusta assim. Bom, pois bem, esse Ito parece que frequentou a casa do cara e outros professores também ali tinham uma certa intimidade com o Epstein, o que não quer dizer que os caras fossem pedófilos, não quer, mas de qualquer maneira, é estranho. É estranho. Estranho o suficiente para que pra gerar uma crise. Né, uma crise dentro do instituto, né? E aí, dinheiro que vem de um monstro continua sendo dinheiro, sim ou não? Ou o que importa é o que a gente faz com o dinheiro? Questões que, né, são sempre essa zona cinzenta e normalmente são decisões muito subjetivas e dois gigantes aí, da academia americana disseram, que tal não, né? Simplesmente saíram fora. E agora eu quero acompanhar com atenção o que que o próprio MIT vai dizer a respeito. Eu não vi ainda nada, hein? Eu já dei uma olhada hoje de manhã. Eu quero ver como é que isso vai ser tratado, né? Do ponto de vista de assessoria de imprensa, né? De imagem pública. Então, sei lá. Mas isso realmente é uma porrada, né? Uma porrada. Agora vamos ver se a gente consegue. Bom, já falei da visão, já falei da crise no Media Lab, olha, dois acadêmicos. Eu vou dar dois links aqui, no New York Times e em outro lugar. Tem um artigo interessante na Gizmodo sobre internet quântica. Tadã. Parece título de palestra futurista, né? Futurista, aliás, é uma categoria. Bom, não leio meu pensamento. Bom, então, internet quântica. O que que quer dizer a internet quântica? Na verdade, a grande conclusão do artigo é que a hora que chegar a internet quântica, talvez você não note diferença nenhuma, né? Porque o que está em jogo aqui, pelo menos, né, no primeiro momento, é simplesmente a segurança da informação que transita. O que acontece é que os computadores quânticos, eles ainda são uma promessa, né? Eles ainda estão nos primórdios, eles ainda não demonstraram o seu verdadeiro potencial e ninguém sabe quanto tempo vai demorar para esses computadores realmente serem muito melhores do que os computadores atuais. Pode ser 5 anos, 10 anos, ninguém sabe. Acontece que a hora que esses caras forem realmente poderosos, eles podem quebrar, eles podem desestabilizar a questão da segurança. Por quê? A informação que você transita, por exemplo, com o seu banco, no e-commerce, ou seja, o que for, ela é criptografada. Criptografada significa que essa informação é muito difícil de você decifrar, desvendar. Muito difícil não significa impossível, significa só que demora muito, dá muito trabalho, não vale a pena. Então ninguém vai gastar um tempo infinito, né, para saber o doc que você fez ontem. Não, então não compensa. Então, o que acontece é que se a computação quântica realmente acontecer, isso vai ser muito fácil de desvendar, vai ser muito fácil de quebrar. Então, já existe em andamento, aí o artigo até menciona isso, né, instituições que já estão promovendo, olha, vamos fazer um concurso aqui de algum tipo de criptografia que seja resistente mesmo a um computador quântico, né, que eles estão chamando de criptografia pós-quântica. E o que é curioso é que essa criptografia pós-quântica não necessariamente é alguma coisa esotérica, alguma coisa que precisa de um cristal azul que vem de um outro planeta. Não, são algoritmos normais mesmo, mas que mesmo para um computador quântico representam um desafio. Então já tem alguns bons candidatos a isso, tal, e é possível que em breve, né, a gente comece a usar protocolos de segurança que são mais seguros. Só que aí o que acontece? Continua, na verdade, continua a mesma coisa, né? Você continua fazendo as mesmas coisas, assistindo os mesmos vídeos bobos, ouvindo podcast sem pé nem cabeça, só que ficou mais seguro diante da ameaça da computação quântica. Outra coisa que pode acontecer é você transmitir informações usando tecnologia quântica, né? Você já tem hoje experimentos bem-sucedidos de transmissão da Terra para o satélite, etc. e tal, ainda está no estágio experimental, mas a hora que você tiver a questão de você conseguir transmitir informação usando tecnologia quântica, essa informação, em princípio, é 100% segura. Tá? Então, mas na verdade, de novo, não é uma mudança qualitativa, não é que, sei lá, as coisas vão aparecer em 3D. Não, as coisas vão adivinhar o que você está pensando. Não, simplesmente por enquanto, pelo menos, é uma questão de segurança. Mas eu vou dar o link aqui para vocês verem. De novo, vocês são muito mais especialistas do que eu sou, né? Inclusive, vou dar link para um negócio que eu realmente tentei entender, mas não consegui, mas eu vou mencionar. Que, olha aqui, o título é um artigo da New Scientist que chama assim: o teletransporte quântico foi usado pela primeira vez para transmitir informação 3D. Então aí o que foi a primeira vez que, além da palavra qubit, que é Q-U-B-I-T, qubit é o bit quântico. Então, pela primeira vez eu descobri que pode existir uma coisa chamada qutrit, que não é um bit de dois, mas com três. Ah, então tá bom. Então tem o qutrit, então eu não entendi nada. Então eu vou dar o link para vocês, depois eu vou até me ler com mais calma, para ver se eu consigo ser um pouco mais. Olha, falando em questões éticas, tem um artigo que é realmente uma bola muito quadrada, porque não dá para entender muito bem o que aconteceu. O Google tem aquele projeto chamado DeepMind, né, que é de uma inteligência artificial, etc. e tal. Um dos fundadores foi colocado na geladeira, né, foi colocado em suspenso. E aí não conta muito qual é a história, o que que aconteceu. Ele fazia parte de várias iniciativas ali, né, de discussões éticas da inteligência artificial, mas parece que ele teve um papel-chave, na parceria do DeepMind, com esse mega projeto de inteligência artificial, de machine learning, etc. e tal, com o quê? Com o Ministério da Saúde, o equivalente disso, na Inglaterra, né? Eles estavam ali com uma parceria para ver se eles conseguiam usar as informações médicas desse instituto inglês para alimentar ali um robô, e esse robô, em princípio, traria algum tipo de benefício no diagnóstico, ou sei lá o quê, na prevenção ou no entendimento, né, de problemas de saúde na Inglaterra. Acontece que essa parceria foi muito pouco transparente, ela chocou muita gente, porque, em princípio, informações literalmente vitais, né, dos cidadãos ingleses foram passados para a DeepMind sem o consentimento. Então foi ali uma questão meio estranha. Bom, eu sei que esse cara que esteve envolvido diretamente com isso está de castigo, basicamente. E agora eu não sei por quê. Ou é porque ele, não sei se ele, aí estou eu aqui pensando, se ele fez alguma coisa errada, ou se ele viu alguma coisa errada e não concordou com a coisa errada. Eu sei que como a gente começa a perceber, exceto no Brasil, né, exceto por aqui, a ética parece que está cada vez mais determinando os rumos, né, da vida pública. Né, fora daqui, quem sabe aqui um dia chega. Né? Mas agora falando em mistérios profundos, insondáveis, é engraçado, o artigo não menciona isso, mas eu vou fazer essa associação eu mesmo de memória. O que acontece? Vocês devem se lembrar que algumas semanas atrás perceberam em Marte sensores das sondas, etc. e tal, perceberam metano na atmosfera. A atmosfera de Marte é uma porcaria, rarefeita, é uma miséria. Mas os sensores perceberam uma concentração de metano súbita e inexplicável. E também depois passou, porque metano não é a coisa mais estável do mundo. Bom, pois bem, o metano aumentou, diminuiu, foi o que diabo está acontecendo? E isso causou um certo frisson, que é uma bela palavra também, na comunidade, porque metano está normalmente associado a processos biológicos, que envolve coisas vivas ou coisas que já foram vivas, né? A questão é, ué, será que tem alguma coisa viva em Marte? Pois bem, isso o artigo não está mencionando, eu só estou fazendo aqui uma conexão, mas o que o artigo menciona é o seguinte: cientistas descobriram que no fundo do oceano existem reservas colossais de metano presas nas rochas. E que metano é esse? Metano antiquíssimo. Na verdade, eles descobriram que um processo que eles chamam de abiótico. Não, abiótico não é nada que você compra na farmácia para melhorar seu intestino, não. Abiótico significa que não é um processo mineral, é um processo geológico que não envolve vida, né? E como é que funciona esse processo geológico? É um tipo de rocha bastante frequente, né? Não só no e frequente inclusive em outros planetas, tal. É um minério que tem a ver com ferro, eu não vou saber os detalhes, chamado olivina. Olivina parece um nome estranho de alguém que mora no céu, mas tanto faz. Olivina é um mineral à base de ferro, tal. Então, olivina dentro de algumas condições em contato com a água, blá blá blá. Aí tem uma coisa que se chama serpentina, que para mim parece coisa de carnaval. Bom, tem lá uma salada de processos químicos que podem acontecer em condições, né, de pressão, água, temperatura, aquela zona toda, que podem produzir metano de maneira não biológica. Pois bem, e o que é importante isso é que você tem no subsolo do oceano, né, debaixo da água lá, você tem o que eles chamam de, como é que chama? Chaminés, hidrotérmicas, chaminés hidrotérmicas, eu não sei como é que é o título em português. Chama vents, hydrothermal vents, que são como se fossem umas chaminés soltando uma água super quente com uma série de substâncias absolutamente tóxicas, gases, metais. Fica lá o tempo, como se fosse um mini vulcãozinho debaixo d'água, soltando coisa ruim, né? E acontece que, apesar da minha descrição bastante negativa desse fenômeno, né, isso acontece nas profundezas do oceano, você tem essas chaminés. Que são alimentadas, obviamente, por questões vulcânicas, né? E essas chaminés talvez tenham sido a origem da vida. Então, talvez, lá atrás, é uma das hipóteses mais consistentes para o surgimento da vida. Eu li um livro inteiro tentando explicar passo a passo, né, como, do ponto de vista molecular, né, envolvendo inclusive o tunelamento quântico, etc. e tal, como que as reações que acontecem ali por causa da olivina, do metano, do gás, do sei lá do quê, do enxofre, o diabo, isso teria dado origem a uma cadeia de reações químicas que teria criado as primeiras formas de vida. Pois bem, então só para recapitular. Então a questão é, descobriram que embaixo da crosta terrestre, embaixo do oceano, numa camada entre o magma e a crosta, tem rochas que absorveram é uma quantidade colossal de metano que foi produzido por um processo não biológico envolvendo um mineral chamado olivina. Isso explicaria da onde vem o metano que sai nessas chaminés. Porque a chaminé, todo mundo adorou essa história, o cara escreveu o livro, Origem da Vida, mas a questão, presta atenção só, a chaminé tem metano. Da onde vem o diabo desse metano? Era um mistério. Pois bem, se agora que eles estão entendendo que o metano pode se formar de maneira não biológica, isso pode estar acontecendo em outros planetas. Isso pode, inclusive, propiciar o surgimento de vida biológica em outros planetas onde existe olivina. Olivina tem em todo lugar, é meio carne de vaca, né? O que mais que tem aqui? Tem um artigo interessante, eu vou dar. Nesse acho que eu vou deixar para amanhã, que eu vou ler com um pouco mais de calma. Um vulcão, parará, terapia de câncer, vou deixar para amanhã também. Do MIT. Uma raríssima aqui me passou um link sensacional sobre uma cidade romana que foi descoberta nas areias do Saara. Então, pegando carona, eu vou dar o link para quem se interessa por arqueologia, Mas eu vou comentar uma coisa que ontem me tomou um tempo delicioso, que foi o seguinte: eu descobri que o Museu Britânico tem um canal no YouTube. O Museu Britânico é espetacular. Para quem nunca foi, é um lugar, é solo sagrado, né? E várias iniciativas do Museu Britânico são louváveis. Eu, por exemplo, eu acompanhei durante um bom tempo um podcast que se chamava 100 Objetos que Mudaram a História do Mundo, que foi o seguinte: eles foram lá no museu e falaram: bom, gente, tem um monte de coisa aqui, certo? Vamos tentar escolher alguns objetos que dá para contar alguma história legal, porque eles tiveram um papel importante na história da humanidade. Então teve um podcast sensacional, estupidamente bem produzido. Eu vou dar o link aqui para quem quiser. Eu acompanhei de cabo a rabo com emoção, porque eu queria saber, porque era em ordem cronológica reversa. Começou lá atrás, né, com, sei lá, com uma pedra lascada, e eu falei: qual vai ser o mais recente? Né? O que ele vai escolher como mais recente? Eu não vou contar o que é. E aí o que acontece? Lançaram um livro que eu também comprei, porque o livro é mais legal ainda porque tem as ilustrações. Então, isso foi um projeto bárbaro. Aí tem outros projetos bárbaros que eu também acompanhei. Um deles é sobre a história das religiões, também baseado em cima de objetos do Museu Britânico. Pois bem, eu descobri ontem, tardiamente, que o Museu Britânico tem um canal no YouTube. E o canal do Museu Britânico no YouTube é muito legal, ainda mais porque as pessoas que estão ali apresentando as coisas não é velharada, é gente mais nova do que eu. Eu assisti dois vídeos sobre espadas anglo-saxônicas, apresentado por uma mocinha magrelinha lá, bonitinha, que já deve ter 30 anos, uma especialista em espadas anglo-saxônicas. Eu assisti um episódio sobre a primeira peça em que mostra o Buda como uma pessoa humana, apresentado por uma mocinha também indiana. Eu assisti um outro rapazinho mostrando como uma moeda da Tchecoslováquia tinha um segredo ali, porque a imagem da menina que aparece, os russos não sabiam, os soviéticos não sabiam, mas era o rosto de uma dissidente que estava presa. Bom, eu estou contando essa história toda não só porque vocês podem também se interessar pelo assunto e pelo tema, de repente vocês também gostam de história, mas porque é uma maneira espetacular de dar vida a alguma coisa que poderia estar morta. Então, para quem mexe com marketing de conteúdo e tal, eu achei muito legal. Mais alguma coisa aqui para comentar com vocês? Já falei do metano, já falei do que eu falei, também já falei. Meus caros, não, última, vai, só para completar aqui, eu acho que eu não comentei isso. Acontece o seguinte: um pesquisador, que eu já esqueci o nome do maluco aqui, logo eu vou dar uma olhada aqui, tempos atrás ele descobriu o seguinte: que quando ele pegava os ratinhos, em alguns episódios atrás do radinho aí, eu contei da história, né, de pesquisadores que não deixam muito claro que, na verdade, a conclusão dele diz respeito a camundongos, mas isso daqui deixou claro. Pegando camundongos, ele descobriu que se o camundongo tem uma dieta pobre em calorias, ele vive mais. E aí começa uma onda de que o segredo da longevidade do bem-estar é você passar literalmente fome, né? Você realmente passar fome, e aí isso, em princípio, seria bom. E aí o artigo me chamou, tem uma coisa que é interessante, eu não sei se vocês se lembram disso. Mas décadas atrás fizeram um experimento chamado biosfera. Biosfera, eles construíram um ambiente fechado, todo de vidro, bonito assim, umas redomas de vidro, uma coisa, parecia uma missão espacial, né? Construir um ambiente com plantas, com água, etc. e tal. Mas a ideia é: vamos criar um ambiente que seja sustentável, estanque, nada entra, nada sai. A gente coloca pessoas lá dentro, elas vão ter que se virar sozinhas, plantar, etc. e tal, e se virar. Com essa praticamente uma bolha, né? Como se fosse uma nave espacial, como se fosse uma base em algum outro planeta. Pô, super bacana, super legal, exceto que hashtag deu ruim, mas numa escala monstro. Deu super ruim, foi um fiasco completo e tal. Pois bem, e um dos envolvidos é justamente esse médico. Quando ele ficou sabendo que nessa biosfera botaram os loucos lá dentro, acontece que a produção de alimentos acabou sendo muito inferior ao que eles imaginavam. Não era tão fácil assim você se alimentar. E aí ele falou: pô, ótimo, porque eu sou a favor de não comer nada, né? De viver de vento, não, ou de comer muito pouco, né? E lá foi ele, né? E ele fez parte dos caras que saíram quando o experimento foi abortado. Saíram todos em petição de miséria, esquálidos. Ele mesmo morreu cedo, morreu com 70 e poucos anos. E não é claro se a morte dele foi aí apressada, né? Foi acelerada em função desse completo delírio. Pois bem, feito aqui, né, essa história desse flashback aqui do projeto da biosfera e dessas dietas de louco, acontece que um médico mais novinho, ele está tentando checar se existe alguma verdade nisso. E aí ele chegou, a história parece que é a seguinte, em algumas condições, né, dentro de algumas condições de realmente de falta de alimento, o corpo pode achar que ele vai passar fome. No que ele acha que ele vai passar fome, ele vira várias chavinhas e acontecem coisas curiosas. Por exemplo, a célula, ela falou, bom, eu não tenho energia para jogar fora, então eu vou começar justamente a limar, a eliminar aquilo que em princípio está meio ruim. Então o corpo começaria um processo de poda, literalmente de poda. As células que estão meio velhinhas, mata, não sei o que, corta. A própria célula, ela se torna mais resistente para aguentar o estresse. Então ela se prepara realmente para o pior, né? E isso, inclusive, isso é muito interessante. Esse médico fez alguns experimentos, tal, com a questão do câncer. O que acontece? Câncer, notoriamente, é uma célula rebelde, né? Normalmente as células, quando elas não vão bem, né, o organismo dispara uma ordem e fala, meu, morre, né? E as células aí, muito obedientes, morrem. O câncer não morre, certo? O câncer não está nem aí, ignora, rebelde, né? Ele é disruptivo, né? É um empreendedor. O câncer é um empreendedor. E aí acontece o seguinte, vamos imaginar que você vai fazer quimioterapia, justamente para matar o câncer. O que acontece? Se acaba prejudicando as células que estão ali, tranquilinhas e tal. Dentro dessa condição que o corpo entra, que é uma condição defensiva, as células resistiriam melhor à quimioterapia. Então ele fez ali uns experimentos, vocês podem ler. Se você, antes de submeter um paciente a uma quimio, você faz um processo ali né, de dieta pesada, as células normais, elas entram nesse processo de defesa. As células cancerígenas continuam que nem umas tontas, né, crescendo que nem umas loucas. Quando você ataca com as drogas da quimioterapia, o corpo está mais preparado para aguentar o tranco, mas o câncer não. Então você consegue ter efeitos colaterais menores, porque, de novo, o corpo entrou no modo firewall, né? Então, essa já é a primeira linha interessante de pesquisa. A segunda é que nessa história de, né, estou aqui no modo de defesa, modo pânico, o corpo, em princípio, lhe daria uma limpa, né? Ele se livraria de coisas que em princípio estão envelhecendo. Então o corpo daria uma resetada, uma zerada. Isso poderia ter efeitos a serem comprovados ainda, vamos deixar claro, de longevidade, de bem-estar, de saúde geral, tal. E aí esse cara acabou desenvolvendo um produto comercial, que é uma dieta chamada Prolong, são 5 dias de dieta. Vem lá a barrinha de cereal, a comida, o chazinho, etc. e tal. E o próprio repórter passou por essa dieta e ele conta como é que é. Parece que é ruim, né? Você reduz a sua ingestão de calorias para praticamente um terço do que seria o normal. Mas ele não morreu e no final ele se. Mas aí o problema dessa história é o seguinte: como isso está virando um sucesso comercial, isso está tendo impacto na credibilidade do trabalho acadêmico desse pesquisador. Porque a academia está com o pé atrás. Espera aí, você está querendo fazer um troço para ficar rico, né? Até que ponto a sua pesquisa é séria, né? Então é interessante. Mas fica a dica aí, não estou dizendo para ninguém aqui passar fome, mas o mecanismo parece que existe. E vocês podem se aprofundar um pouco mais no link que eu vou dar. Nossa, hoje eu falei para caramba mais de meia hora. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Como sempre, vocês podem receber esse episódio por WhatsApp, por Telegram. O Google Podcasts, na Apple Podcasts, radinhodepilha.com, SoundCloud. E se vocês gostam e gostarem desse episódio do Radinho em geral, passem para frente, né? Compartilhem. Eu sei que esse é um programa de nicho, né? Não estou falando aqui de Big Brother nem nada, mas, poxa, por que não? Um grande abraço e até amanhã.